Vamos falar agora dos trabalhos finalizados lá na Assembleia Legislativa, inclusive com a aprovação de um projeto polêmico, o aumento dos salários dos parlamentares, falar também do pacotaço de Ratinho Júnior que passou por lá e as perspectivas para o ano que vem. Quem nos ajuda nesta análise é o jornalista do grupo GRP Com, o Roger Pereira, que é comentarista de política também na Gazeta do Povo. Bom dia, Roger, seja bem-vindo aqui à CBN.
Bom dia, Andressa, bom dia, ouvintes. Uma honra estar falando contigo aí, com teus ouvintes.
Vamos lá, então. Os trabalhos finalizados ali na Assembleia com a aprovação desse projeto polêmico de aumento de quase 37% nos salários dos deputados e o pacotaço do governador Ratinho Júnior também finalizado. Eram várias medidas, né?
Pois é, Andressa. Primeiro, falando dessa questão dos salários, então, a Assembleia emendou um projeto que tratava do salário do governador, um projeto que congelava o salário do governador, né, em R$ 33.900, e aproveitou essa emenda para aumentar o próprio salário dos deputados, dos atuais R$ 25.300 para R$ 34.700 em 5 parcelas, né, ao longo dos próximos 4 anos, reajustes anuais, a não ser no ano que vem que vai ter 2 reajustes, depois reajustes anuais para em 2026 os deputados chegarem a receber R$ 34.700, salário maior do que o do governador, caso não haja nenhuma mudança aí e um novo aumento do salário do governador. Era um projeto de lei apenas para fixar o salário do governador, para atender uma determinação do STF, que considerou inconstitucional uma lei estadual que vinculava o salário do governador ao salário do ministro do Supremo, uhum. Os deputados aproveitaram para emendar e reajustar os próprios salários aí a partir da próxima legislatura.
Mas nem todos concordaram, né, com essa aprovação. Teve ali a bancada da oposição que votou contra. Inclusive, daqui a pouco vou soltar aqui um áudio do Tadeu Venere falando sobre essa questão, porque não é uma aprovação ilegal, mas acaba sendo imoral. Em que medida? Qual que é a tua avaliação em relação a isso?
É estranho, principalmente pela data, né, Andressa? A Assembleia está em férias coletivas. As sessões dessa semana foram feitas de forma remota para conseguir aprovar o orçamento do Estado, né, que para poder os deputados entrarem em recesso precisa aprovar o orçamento, e daí, já em clima de Natal, aí na reta final do ano, quando ninguém esperava, essa emenda e uma aprovação rápida, né, no tratoraço, como a gente fala, desse reajuste para os deputados também, por isso essa resistência, esses votos contrários da oposição. Mas uma resistência, um voto contrário que fica muito mais nas manifestações em plenários e no registro e na ata do que em qualquer medida que consiga evitar a aprovação desse projeto, como aconteceu com todo o pacotaço, né, do Ratinho, que a oposição esperneou, pediu vista, tentou adiar votações, mas o pacote passou quase que integralmente. O que não foi aprovado não foi por resistência dos deputados, mas sim por pressão dos setores que seriam diretamente atingidos, né? Podemos falar deles daqui a pouquinho.
Antes da gente falar do pacotaço do governo Ratinho Júnior, vamos então ouvir o áudio do deputado Tadeu Venere, que é líder do bloco PT-PDT, falando justamente, justificando o seu voto contrário.
Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes da CBN. Na realidade, nós entendemos que o momento é extremamente inoportuno, ainda que tenha sido aprovado em Brasília, também inoportuno, porque é um efeito cascata. Você aprova para os deputados, você aprova para o governador, você aprova para os ministros, você aprova para todos os setores que eu diria que já têm o privilégio de terem os mais altos salários dentro do Estado. Entretanto, os servidores públicos continuam sem reajuste, a maioria da população continua com grandes dificuldades. Não há como você votar a favor, não há como você concordar. Isso nós já tínhamos explicitado antes, e nesse processo nós entendemos que o caminho era aquele que nós sempre falamos, nós sempre fizemos. Não tivemos essa iniciativa e não iríamos aprovar a iniciativa, ainda que nós tenhamos, claro, sido derrotados, mas nós tivemos 10 votos no total de 54, o que significa que alguma coisa não está de acordo com o que se pretendia.
Bom, acaba sendo mesmo um voto de protesto, né? O fato é que mesmo os que votaram contra vão receber esse aumento, né, Roger?
Exatamente. 10 votos, como o deputado Tadeu Venere citou, 12 votos no máximo, foi o que a oposição e os deputados independentes conseguiram, no máximo, né, nos projetos mais polêmicos de votação contrária, mas o governador fez valer a sua ampla maioria e passou o pacotaço inteiro. Claro, esse projeto dos salários não tem nada a ver com o governador, né? Foi iniciativa dos próprios deputados. Mas já falando aí do restante, aí dos 30 projetos em regime de urgência que o governador mandou em novembro para a Assembleia Legislativa e conseguiu aprovar aí praticamente todos em menos de um mês aí, alguns, né, polêmicos, e mesmo assim, por exemplo, a privatização da Copel foi aprovada em 4 dias, né, chegou na Assembleia numa segunda-feira, na quinta-feira já estava sancionado pelo governador, apesar de todos os protestos e votos contrários, o trator passou e o projeto foi aprovado rapidamente.
Essa é uma reclamação constante quando esses pacotes de governo chegam, e não só de Ratinho Júnior, mas em outros governos também, essa rapidez para a discussão de projetos tão importantes e que impactam na vida de todos nós, né, Roger?
Pois é, esse sempre foi um artifício usado por todos os governadores, né?
Exato.
Na história política do Estado. A Assembleia até mudou uma questão no regimento que proíbe agora que se transforme o plenário em comissão geral, né? Que é uma grande comissão que aprova todos os projetos. Os projetos precisam passar pelas comissões, obrigatoriamente. Mas houve sessões essas das comissões, pausa na sessão plenária para a comissão se reunir e aprovar rapidamente o projeto, e assim o pacotaço foi passando. O único projeto que foi retirado de pauta foi aquele que criava o fundo de infraestrutura, né? E não por resistência dos deputados, mas porque o fundo previa a taxação de alguns produtos da agropecuária e o setor produtivo, né? Os produtores rurais foram ao Palácio, foram à Assembleia Legislativa e conseguiram, então, com que esse projeto fosse retirado de pauta, perdeu o regime de urgência, ele segue lá tramitando na Assembleia Legislativa, mas agora sem previsão para ser votado.
Sim, o governador, quando fala da Copel, dessa mudança, dessa alteração já aprovada, validada, não usa a palavra privatização, mas no caso da Compagás, que entrou embutido esse projeto, essa alteração entrou embutida nessa questão da Copel, aí Ratinho Júnior já falou, inclusive, em privatização da Compagás, que deve acontecer até julho do ano que vem. Ele comentou sobre isso lá na diplomação dos eleitos no Teatro Positivo, Roger.
É, exatamente, Andressa. O projeto da Copel, né, ele fala em transformar a Copel, então, numa corporação sem acionista controlador. O que isso quer dizer que o Estado vai ter que abrir mão de grande parte de suas ações para deixar de ter o controle acionário da Copel. E também fala que a Copel abre mão do controle de suas subsidiárias. E a Compagás é um dos ativos da Copel. Então, nesse pacote aí, nessa venda das ações da Copel, para não falar em privatização da Copel, venda das ações da Copel, as subsidiárias, inclusive a Compagás, também será vendida. Então, antes, né, de as ações da Copel irem à Bolsa de Valores, a Copel deve se desfazer da Compagás e entregar a iniciativa privada. Mas para isso, primeiro precisa renovar o contrato de concessão do gás para garantir, sim, entre aspas, esse monopólio a Compagás, para torná-la muito mais atrativa para o mercado financeiro.
Estou conversando com o Roger Pereira, comentarista, jornalista do grupo GRP Com, da Gazeta do Povo, comentando sobre os trabalhos na Assembleia Legislativa que foram encerrados. Antes da gente ir para o nosso último tópico aqui, falando das perspectivas, enfim, da próxima legislatura ali na Assembleia, vamos ouvir aqui o presidente da Assembleia, porque no fim das sessões desta quinta-feira, quando foi encerrado o período de trabalho, o presidente da casa, o deputado Ademar Traiano, do PSD, fez um balanço das ações do Legislativo neste ano. Para ele, o Poder Legislativo apresentou um volume de trabalho robusto, que cumpriu suas funções constitucionais e atendeu às grandes demandas da sociedade paranaense.
Também quero aqui manifestar a nossa gratidão pelo convívio durante esses 4 anos deste período legislativo. Com certeza, muito aprendizado nós também recebemos por parte de todos aqueles que conviveram nesta etapa de nossas vidas. Quero parabenizar os deputados reeleitos, também ser solidário àqueles que não conseguiram a sua reeleição, mas que, ao tempo em que aqui estiveram, prestaram relevantes serviços ao Poder Legislativo Estadual e ficarão com suas marcas muito presentes na estrutura desta casa. E tenho certeza que não se encerra o ciclo político de ninguém neste mandato. Todos têm suas ambições e ainda poderão postular, né, outras possibilidades, tanto na esfera do Executivo quanto no Legislativo.
O Roger Pereira, novas legislaturas, novos parlamentares chegando por aí, eles acabam fazendo primeiro um reconhecimento de terreno, como que se dá normalmente isso?
Essa característica, né, dos deputados de primeira viagem ali, primeiro se situar, se saber onde estão, né, com quem podem contar, com quem não podem contar, com quem vai ser seus embates, mas, né, nós tivemos já a perspectiva de grandes embates ano que vem, a partir do ano que vem na Assembleia Legislativa, pelo perfil da bancada que foi eleita, né. A oposição conseguiu aumentar um pouquinho, né, o PT, por exemplo, tem 5 deputados, vai ter 7 na próxima legislatura, e entre eles, né, o vereador de Curitiba, Renato Freitas, né, que carrega com ele todo o seu engajamento, toda a sua polêmica. Sim. E que promete, né, embates muito interessantes com uma bancada também de direita, né, e conservadora, que foi eleita massivamente, até também aumentou seu número de representantes, e tem lá deputados que já hoje fazem discursos bastante inflamados e agora vão ter esse embate com o Renato Freitas. É uma grande expectativa ali do ano que vem na Assembleia. Continua o governador Ratinho Júnior com ampla maioria, né? Ao contrário do presidente eleito Lula, que está tendo que construir essa base dele no Congresso, né, conquistando partidos que não estavam com ele na eleição.
Sim.
Dos partidos que estavam com o Ratinho na eleição, 40 deputados, 40 dos 50 deputados eleitos já estão, né, então, na base do governador. Então, mais uma vez, o governador não vai ter muita dificuldade para aprovar o que quer na Assembleia. E esse pacotazo já deixou muito claro o que o governador quer para o próximo mandato dele, né? Uhum. Essas privatizações, as terceirizações, né, na saúde, lá ele aprovou a concessão dos hospitais regionais, aprovou a terceirização nos hospitais universitários, na terceirização também no sistema penitenciário, né, que aprovou a possibilidade de parcerias público-privadas para a gestão de presídios, e a reforma administrativa dele, né, que aumentou aí a estrutura do Estado, né, em contraponto ao que ele fez no início desse primeiro mandato, quando ele cortou o número de secretarias de cargos comissionados. Dessa vez ele está aumentando, né, 9 novas secretarias, 450 cargos. Ele diz que é para espelhar o que o presidente Lula deve fazer no governo federal com o Ministério da Cultura. Então vamos ter Secretaria da Cultura, Ministério do Esporte, vamos ter Secretaria de Esporte e assim por diante, para ele conseguir esse repasse de recursos para as políticas públicas nacionais de uma forma mais fácil. Vamos ver como é que vai funcionar isso, né? Temos esse desgaste também entre o governador e o presidente eleito, já que Ratinho Júnior fez campanha aberta para o presidente Jair Bolsonaro e declarou depois em entrevista que será oposição ao presidente Lula, mas ele está contando aí em participar das políticas públicas nacionais também. Vai ter que ter uma reaproximação aí.
Muito obrigada, Roger Pereira, pela sua participação aqui, viu?
Obrigado, Andressa. Sempre à disposição de vocês. Grande abraço.
Até a próxima, Roger Pereira, jornalista do Grupo GRP Com, colunista da Gazeta do Povo.